Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Rádio USP aqui 93,7, Via Sampa para você, chegando mais um roteiro de entrevista do Vinícius Crevillari. E olha só, a Ubu Editora lança hoje na Galeria Luiza Estrina um livro sobre o artista plástico brasileiro Cildo Meirelles. Ele é reconhecido internacionalmente por suas experimentações sensoriais e também por conceber obras que realizam críticas sociais. Eu estou aqui justamente para conversar sobre isso com o professor da Universidade de São Paulo, o Guilherme Wisnik. Ele é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor de História da Arte da FAO, pesquisador. Junto com ele, o Diego Matos, que também organizou esse livro chamado Cildo, Estudos, Espaços, Tempo. Tudo bem, professor Guilherme?
Tudo bem, Miriam. Tudo bem, é um prazer falar com você e para os ouvintes da Rádio USP.
Prazer falar com você também, professor. Professor, vamos falar um pouquinho da importância do Cildo, né? Pouca gente conhece, eu mesma não sei direito quem é Cildo Meirelles, esse artista tão importante.
Exato, é uma espécie de paradoxo que se dá hoje num grande gap que há entre o universo mais especializado da cultura e o público em geral, né? Eu acho que realmente o Cildo Meirelles não é exatamente uma figura pop que está aí na boca do povo, mas ele é, ao mesmo tempo, o artista brasileiro vivo mais importante. Então, hoje, com um reconhecimento imenso no mundo, né? Em 2008, ele teve uma mostra inteira do seu trabalho na Tate Modern, em Londres. Em 2013, no Museu Reina Sofia, em Madrid. Quer dizer, é impressionante o quanto ele tem um trabalho que hoje ressoa muito fortemente e que, de certa maneira, desdobra no contexto do mundo contemporâneo, digamos, do final dos anos 60, quando começa, os primeiros trabalhos dele são de 69, por aí, até hoje, de certa maneira, desdobra uma herança que tem origem ali em Elliot Sica, em Lija Clark, né, em artistas também super importantes, que são de uma geração anterior.
Sim, é interessante que na obra dele, né, a gente tem aqui que ele proporcionava para a gente instalações, experimentações, não só do olhar, né, quando a gente vai numa instalação, mas do sentir, né, a gente refletir audição, olfato, tato, paladar. Isso é uma coisa nova na arte contemporânea, professor, ou é uma tendência?
Essa é uma questão que está posta, no mínimo, desde as vanguardas, nos anos 20, 10, 20, mas que se reatualizou muito a partir da arte conceitual nos anos 60. Né? Quer dizer, isso coloca em xeque o próprio nome, artes plásticas ou artes visuais, né? Porque essa é a gaveta com a qual se trabalha, e até hoje você for definir, o Cildo Meirelles é um artista plástico, um artista visual. Mas justamente é dentro desse paradoxo que ele opera. Sendo um artista plástico, um artista visual, ele faz muitos trabalhos em que a plasticidade ou a visualidade quase que se reduzem a zero, e o que aparece mesmo são essas outras dimensões. Então, um exemplo. Por exemplo, ele tem um trabalho chamado Kukakaka, que foi feito pela primeira vez em Helsinki, na Finlândia, e esse nome é em finlandês, mas eles são como que duas estufas de vidro com um arranjo de flores e excrementos, fezes, né? Sendo que visualmente são idênticos, mas em um deles os excrementos são de plástico e as flores são reais, e no outro é o contrário, as flores são de plástico e os excrementos são reais. Então, quando você entra, você tem experiências completamente diversas, como acho que todos podem imaginar, sem que, no entanto, visualmente nada nos informe sobre isso. Né? Então, ele gosta de trabalhar muito sobre esse paradoxo.
É mesmo, né? Porque enquanto você excita o seu olfato, né? De fato, né? O plástico não vai gerar nada, nenhum, só o tipo de experiência visual, né?
Isso,
que
exatamente.
Que legal, muito interessante, muito interessante. Professor, vamos falar do livro, né? O processo de produção, de pesquisa, como é que foi feito?
Certo. A Ubu Editora é uma editora nova que foi criada por pessoas que a maioria delas saíram, trabalhavam, ocupavam espaços importantes na editora Kozak Naif, que fechou. E com isso, a editora Ubu passou a atuar em áreas algumas semelhantes à da antiga Kozak, como artes visuais, justamente, mas também antropologia e humanidades. E surgiu a possibilidade de fazer esse livro, o interesse do próprio artista também. E eu já tinha feito, a convite do próprio Cildo, a curadoria de uma exposição dele no Itaú Cultural, depois um texto sobre o trabalho dele, justamente para o catálogo da exposição do Museu Reina Sofia em Madrid. Então tinha uma proximidade já grande com o trabalho dele e com ele, e convidamos o Diego Matos, pesquisador, que recentemente realizou uma pesquisa de doutorado na FAUSP sobre o trabalho do Cildo. Então passamos a fazer a pesquisa que resultou nesse livro. Como artista importante que é, o Cildo já tem atualmente muitos livros, existem muitos livros sobre a obra dele, mas são em geral livros, catálogos de exposições, né? Ou um grande compêndio, como que a editora Faidon fez no final dos anos 90. A gente quis fazer um livro diferente, daí o nome do livro, esse título, né? Estudos, Espaço, Tempo. A noção de estudos, ela é muito importante na organização do livro, por quê? Tanto porque o Cildo tem muitos trabalhos que ficaram, digamos assim, não realizados fisicamente, ficaram feitos só na forma de anotações e de estudos, portanto são ideias que podem ser considerados trabalhos já no registro do trabalho conceitual, mas não trabalhos no registro da fisicalidade. Mas ele tem também toda uma outra gama de trabalhos que são estudos, que são instruções para ações das pessoas. Então, por exemplo, justamente um dos trabalhos lá da juventude são folhas datilografadas em que ele dá instruções, estudos para espaço, estudos para tempo e estudos para espaço-tempo. Você, por exemplo, para sentir a dimensão do espaço, você faz jejum por 12 horas, vai para uma praia de olhos vendados e bebe 1 litro de água numa jarra de prata, sem ver nada, né? E essa sensação desse líquido que entra dentro do seu corpo, mais os sons e o vento do espaço em volta que você não vê, de alguma maneira te dão uma dimensão do espaço que você não sentiria se você estivesse de olhos abertos e fazendo atividades, etc. Então, essa noção de estudo é que está na base da ideia do nosso livro, porque estudo é um conceito que remete à música clássica, né? Estudos para piano. Normalmente, esses estudos nasceram como técnicas de aprendizado, de didática de aprendizado da música, né? Mas depois, com Chopin, foram virando variações, justamente até chegar nas variações Goldberg, né, mais bem mais tarde. Quer dizer, para técnicas de estilo em que você varia intensidade, ritmo, sobre uma base que é fixa e alcança variações imensas dentro de um mesmo trabalho, digamos assim, né? Essa é a noção que a gente quis trazer para as artes plásticas e visuais através da obra do Cildo, como então estudos que são ao mesmo tempo reflexões conceituais e também já trabalhos. Por isso que o livro dá muita ênfase a processo, que é uma coisa que normalmente não aparece nos livros. Quando você pega os livros que são catálogos, são obras, são fotos de os trabalhos montados, né? A gente tentou ir atrás muito dos desenhos, das anotações, de fotos de montagem, portanto, do que está um pouco em geral no backstage da construção de tudo isso.
Interessante. Então, os processos estão aí no livro que vai ser lançado hoje, Cildo, Estudos, Processos, Tempo, né? Publicado
Estudos,
pela
Espaços, Ubu. Tempo.
É. Estudos, Espaços, Tempo, né? Isso. Cildo Meirelles. E vai ser lançado pela editora Ubu. Professor, pedi para você fazer o convite para os ouvintes da Rádio USP irem a este lançamento.
Claro, exatamente. Eu queria convidar a todos para que compareçam hoje à noite na Galeria Luiz Estrina, que é a galeria que representa o artista aqui em São Paulo. E ele estará presente, ele mora no Rio de Janeiro, mas ele veio, então é uma ocasião especial termos o Cildo Meirelles aqui em São Paulo. O lançamento terá uma conversa entre mim, Diego Matos, que é o outro organizador do livro, e o próprio Cildo, artista, marcado para começar a partir das 19h30.
Tá ótimo, professor. Sucesso, então, nesse projeto, viu, professor? Muito obrigada pela entrevista, viu?
Obrigado, até mais.
Até mais. Então a gente vai só passar aqui o endereço da Galeria Luiz Estrina, que é ali na rua Padre João Manuel 755, no bairro Cerqueira César, pertinho do metrô Paulista ali, Consolação, né? Para mais informações, você pode ligar no número 11, código de São Paulo, 3224-9785, ou entrar no site da editora, que é ubueditora.com.br. Chegando pra gente, Marisa Monte.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você.